Vá, Eduardo, faz lá aí o É Maurício para começar.
É Maurício! Não sei como é que era.
É Maurício!
Como é que eu fazia? É Maurício! Eu tentei mesmo, não cheguei lá. Tenho que ver outra vez o filme para apanhar.
Uou, uou, uou!
Tá? Estamos lá. Olá.
Olá.
Estamos no ar.
É assim, acho começa, né? Assim hoje.
O quê?
Começa assim hoje. Normalmente tu mandas sempre o...
Estamos no coisa. Ar.
Não, mas é isso.
Pá, temos bué então, temas porque não gravamos há algum tempo, não é?
Já estamos a superar a temporada passada, não é? Este já vai ser o quarto episódio. Já vamos passar a barreira. Mas já. Temos temas? Temos temas, vamos a eles. Sem demoras.
Tenho um filmezinho para falarmos.
Oh,
então vá, vamos a isso, Duarte.
O House of Gucci. Estão a par da situação?
Ainda não vi. Já viste?
Ainda não vi, mas estou a par.
É pá, então deixem-me dizer que é uma valente merda. É muito fraco.
Queria bem que disseste que era uma merda, fogo.
Existem uns bons 15 minutos. O início começa, o filme começa, impecável. Mas assim que acabam as piadas sexistas e toda aquela magia por trás da Lady Gaga com a sua personagem. Epá. Primeiro, assim que no casamento a música, a escolha, o soundtrack está péssimo. Vocês vão sentir que a coisa não bate.
Mas porquê?
Depois, epá, é como imaginavas que o soundtrack fosse tipo... Imagina metal.
Imagina alguma coisa tipo Padrinho style.
Estás num um casamento nos anos 70 e depois entra uma música, sei lá, 2005. É o que acontece.
Sério?
Sim, sim. Fico mesmo à toa. Não percebo a cena. Fico... Sais mesmo da cena. Fico mesmo out of place. É mesmo estranho.
Mas é que eu gostei disso e no Great Gatsby, por exemplo. Mas isso deve ser...
É pá, não. Mas é mesmo muito estranho. E no fim acontece outra vez... O storytelling, tipo, há personagens, tu nem percebes bem de onde é que vieram, qual é a relação entre elas. No final, parece que foi rushed, estavam sem. Parece que ficaram sem tempo e acabaram o filme do nada. No início, contam a história bem devagar. Tu nem chegas muito a ver, quase tipo, epá, é mesmo. Está muito estranho. O filme, não. O melhor gajo no filme consegue ser o Jared Leto.
Óbvio.
Que é foi o único gajo que conseguiu fazer um sotaque italiano decente. O resto é uma vergonha.
Pois eu vi boa gente a criticar do Lady Gaga, mas acho que a senhora falava mesmo assim, muito estranho. Não soa bem o sotaque italiano, mas...
Não, mas todas as outras personagens que são sequer por serem italianas, não. Não está lá.
Pois pá, é que eu tenho nada. Assim meio vou, não vou ver ao cinema. Parece que não me entrou o hype. E tenho visto reações bué, sei lá, uns muito bons, outros muito mal. Não sei. Mas agora que disseste isso, ainda estou com menos vontade.
Eu li uma crítica muito boa à Lady Gaga, dizia que ela tinha tipo uma prestação tipo digna de Oscar. Não
pois
sei.
Tudo que eu vi era elogiá-la.
O problema do filme não é ela.
Ok. Tem o Al Pacino, não se aproveita o Al Pacino no filme?
Pá, também, mas o filme em si, e mesmo o sotaque do Al Pacino está...
Está fraquinho. Pá, pois... Está, vai de ver.
Eu já estava fodido com esse realizador porque ainda há uns dias disse que os filmes da Marvel eram uma merda.
É que o filme deu mesmo... Eu comecei super interessado, saí de lá chateado. Não sei porquê.
Pá, pois...
não se acaba um filme assim, pá.
Quanto é que custa um bilhete de cinema na Holanda? Vá, diz lá.
Paguei 10 euros.
Toma!
10 eurinhos.
Mas é, dizes que estás a dizer que o final é tipo meio que repentino, é que aquilo tem 2 horas e 40, não é? É o longo.
Sim, sim, é. e parece que no fim não faltava tempo.
É 2 horas e 40?
Yeah, é bem
sim,
grande.
Sim, o filme é muito grande. É. E no fim parece que falta tempo. Não.
Pá, eu sei que vou ver eventualmente, por isso.
É mesmo estranho o filme. Saí de lá chateado, eu não costumo sair chateado no cinema. É mesmo só estranho.
Vocês não viram o The Last Duel, pois não?
O The Last desculpa. Ah, não, não vi. Com o Matt Damon e com mais quem, já não sei.
O Ben Affleck e etc.
Ok. Pá, não vi.
Pá, é que é do mesmo realizador. O homem lançou estes dois, tipo... São bastante grandes produções este ano. E acho que nenhum dos dois me está mesmo a puxar muito.
Ah, pois, são os dois do Ridley Scott, já percebi. Yeah.
Como é que se chama outro? Qual é o nome?
The Last Duel. O Último Duelo.
Ah, e também tem o Adam Driver, que está no da Gucci também. Tem este...
Yeah.
O como é que se chama? Ben Sky... Como é que é o nome dele no Star Wars? Já não sei.
Kylo Ren.
Sim, mas depois no final acho que tem outro nome, não tem? Não
pá, sei. No outro dia vi um filme fantástico com o Adam Driver, em que ele faz de veterano de guerra, meio traumatizado, meio um bocadinho, como dizer, pronto, fraco mentalmente.
Uhum. Nome.
O filme chama-se Logan Lucky. Já viram? É do realizador
do review.
Ocean's Eleven.
Tem o 007, não é? Tem
aqui. Mas é grande cast, tipo Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig. Está aqui o Seth MacFarlane. Como é que eu não reparei? Ah, já sei que personagem que ele era. Pronto. Mas tem bué piada. Todas as performances são hilariantes, principalmente o Adam Driver, que é... Ele não tem meio braço. Eu estava a fazer uma review para este filme, mas estava a pensar, tipo, epá, não tenho nada a dizer, senão é tudo mesmo divertido. É mesmo engraçado. Não é tipo, não vais rir à gargalhada, mas vais... Aqueles filmes que passas o filme todo a sorrir. É muito fixe.
Ok, deste quase 4 estrelas, não é?
Yeah.
É mais do que está aqui, que a média está nos 3,5. Mas já, pá.
E depois tem uma referência dentro do filme a dizer que o filme é o Ocean's 7-Eleven. O próprio filme fala de um filme do realizador.
Belas piadas.
Meta.
Boa meta.
Não é boa meta.
Gostei. Ai, então e mais coisas? Deixa lá ver o que é que nós tínhamos aqui de apontado. Muita música, temos aqui muita música para falar.
Então, o que é que...
Podemos saltar para... Hugo, tu é que és mega fã de Placebo. O que é que achaste dos novos singles?
Pois foi, achei um pouco... não sei, não me suscitaram nada. Fiquei assim um bocadinho, acho que ficaram um bocado aquém. Eram bons, soavam bem, mas não eram. Não eram nada do outro mundo, pronto.
Eu senti que foi tipo. São muito do género do que eles já fizeram antes. O que tipo é familiar e é.
Pois, mas é isso que eu não estava à espera. Pensei que eles iam fazer algo assim mais fora da caixa. Mas está dentro da regra.
Ok. Mas pronto,
mas gostaste?
Eu gostei dos dois. Eu gostei, sim. Gostei dos dois até. Portanto, isto significa que vem o álbum quando? 2021, 2022? Não se faz ideia?
Pá, não, só, tenho, é só... não tenho acompanhado. Não sei.
Ok.
Eles não lançam um álbum desde quando? Não estou mesmo a par.
Pá, já vai há algum tempo.
Acho que é desde 2013, não é? Estou aqui a ver. Acho que é... desde 2013. O último foi em 2013.
Pois, e passado 8 anos fazerem algo parecido, parece que cai mal. Não sei, está aí alguma coisa.
Mas eles alguma vez fizeram coisas diferentes? É que eu tenho a ideia que mais ou menos a música deles manteve sempre estável, ou não?
Opa, acho que mesmo o último álbum, Loud Like Love, é assim um bocadinho mais... destaca-se um bocadinho do resto da discografia. Não, não pelo melhor, tipo, gosto muito mais dos anteriores, mas é diferente, parece que tentaram fazer alguma coisa diferente. E estes singles pareceu-me assim um bocado...
Uhum. Entretanto eu ouvi, saiu também, mas não sei, apareceu numa playlist qualquer um single deles com o David Bowie. Ah, mas ok, mas é já 2017. Um EP, ok, esquece. Já estou a ver aqui. Without You I'm Nothing. Ok.
Yeah, esse é...
Mas é 2017.
Isso é uma versão de uma música deles, de um álbum de 98.
Ok, yeah, é isso.
É a melhor música de sempre. Pronto. Para mim.
É a melhor música de sempre?
É a melhor música alguma vez feita.
Está a falar a sério? Estou a falar. Isso agora a sério. É grande statement. O quê? Isso. Agora vai estar aqui a dar de fundo, vais ter que pôr a música a dar ou tu paras as nossas falas só para ouvir a música. Como é melhor. Música?
Eu não consigo bem justificar o porquê, mas é. Quando eu ouvi essa música, não sei.
Tu percebeste que era a tal.
Era a tal. Foi uma. Epa. Abriu-me horizontes. Não sei, é linda.
Mas é que nem sequer é de perto nem de longe a música mais com mais sucesso do álbum, desse álbum 98.
Não. Tens aqui a Pure Morning, 43 milhões, a Every You, Every Me com 100 e esta com 8.
Pá, yeah. Mas não sei, dizes que é a melhor música de sempre.
Eu ouvi porque... Eu descobri, yeah, exatamente, descobri a música quando o David Bowie morreu, porque alguém partilhou... A versão que ele fez com eles no YouTube, eu fui ouvir.
Mas é isso, mas o que está aqui no Spotify já foi publicado em 2017, portanto já foi depois de ele ter morrido, que ele morreu em...
Sim, mas o que eu vi foi até um vídeo que eles estavam juntos num backstage, tipo, a cantar a música e eu... Olha, isto soa bem, vou ouvir a música no Spotify. Depois encontrei a versão original. Pá, e fiquei... Não sei, isto...
Ah, ok, isto nem sequer é uma coisa de crianças. Tu já em 2017 tu achaste que isto é a melhor música alguma vez feita?
Sim.
Ok, já estou a perceber. Estou tipo, a perceber a loucura dentro da própria loucura. Mas pronto, ok.
Qual é o nome?
Hã?
Without You I'm Nothing.
Without You I'm Nothing. Yeah.
Ok.
É mesmo do outro mundo.
A música é boa, mas a música é muito fixe. Mas gostei agora tipo, do statement.
Yeah, foi grande a pontaria isto agora. Mas pronto.
Isso é mesmo bom. Mas pronto. Ok. Vai ficar esta tipo no podcast. A melhor música alguma vez feita é Without You I'm Nothing do Explosivo.
Yeah, tipo, estás a falar de música qualquer e depois alguém vira-se. Ah, yeah, isso é a melhor música alguma vez feita de sempre.
Isso é muito bom, fogo. Ai. Bem,
mais músicas temos... que não são as melhores de sempre, mas são boas.
Que não são as melhores de sempre, mas são boas.
O novo single dos Devil in Me, pessoal. Já ouviram?
O War, ouvi uma vez.
Pá, gostei muito. War dos Devil in Me, o regresso da banda hardcore portuguesa, talvez a mais bem sucedida do país.
Achas que é a banda portuguesa de hardcore mais bem sucedida do país?
Acho.
Eu não conheço bem, mas tipo
hardcore. É... Yeah.
Ok.
Tinhas os More Than a Thousand, que eram mais para o metalcore, mas os Devil in Me, mesmo assim, acho que seriam um pouco mais reconhecidos lá fora.
Ok. Estão com 20, quase 22 mil ouvintes mensais. Porque yeah, para hardcore em Portugal é respeitável. E pá, já yeah, ouvi o War, mas e até vi o vídeo, foste tu que enviaste e tudo.
É, yeah, tipo, quando vi a primeira vez fiquei tipo, ok, está só muito bem, sim senhor. Mas depois entrou mesmo. Não sei se está props para o Devil in Me.
Mas não está, eu senti que não está assim tão pesado quanto isso.
O Devil entrou em mim mesmo.
Estás inspirado hoje. Mas ok, pronto. Tá uma. Para quem gosta de hardcore, que deve ser, não sei, dentro do nosso grande universo de ouvintes, não sei se alguém ouve hardcore, muito menos se conhece Devil in Me, mas...
Não, esta é para os locals.
A irmã do Hugo, dá-lhe. Ai. Bem,
o que é que achas do Sam Malone ter deixado de fazer Sam Malone para se concentrar nisto?
Pá, vou pôr as coisas ao contrário. Visto que ele deixou de fazer Sam Malone, menos mal que ele faça isto. Agora, eu preferia que ele fizesse Sam Malone e não isto. Mas isso é uma opinião polémica e minha. Portanto... Porque eu sei que Devil in Me tem mais sucesso, deve ter mais fãs. E se calhar dá-lhe mais dinheiro e se calhar ele gosta mais de fazer, portanto, se calhar faz todo mais sentido. Mas pá, mas para mim Sam Malone é melhor e acrescentava mais à minha vida do que Devil in Me, apesar de eu conseguir ouvir Devil in Me. Mas pronto, não concordas, Ju? Ou preferes Devil in Me ou Sam Malone?
Eu acho que ainda assim prefiro Devil in Me, mas não em detrimento do outro. Tipo, se um tem que existir sem o outro.
Não, mas pronto, mas imagina que o Pully te colocava essa questão. Hugo, estou aqui num dilema, pá, só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo.
Não, tenho que escolher Devil in Me. Devil in Me já me proporcionaram muitos, muitos bons momentos.
Ok, Duarte, para ti.
Para mim,
pá, o Pully chegava ao pé. Sam Malone?
Sem dúvida. E sabes, tens muita gente com a mesma opinião. Isto também não é assim tão.
Sim, não estás sozinho. Não,
eu sei, mas eu acho que mesmo assim deve haver mais gente a achar que tipo Devil in Me vale mais a pena não, do que Sam Malone.
Eu acho que essa muita gente está-se a cagar. Nem quer muito saber.
Ok, se... não são tão fãs, não é? Tipo, não
sim,
são tão.
Não sentem tanta causa. É tipo, sim, não.
É tipo Hugo. É tipo. Consigo viver sem os dois, mas já que tenho que escolher, não, Devil in Me,
pá,
não é?
Sam Malone eu vi pá, aí também imensas vezes, concertos, adoro, mas Devil in Me, sei lá, trouxeram-me ao bafo uma banda australiana de hardcore, tipo das minhas favoritas na altura. Foi um concerto louco, foi para aí das 3 da tarde até à meia-noite, só para aí 6 bandas, o que é que foi essa noite? É pá.
Mas isso foi a banda australiana, não foi Devil in Me?
Não, foi,
estás a falar?
Foi os Devil in Me que fizeram headline nessa noite e trouxeram cá essa banda australiana para abrir. E outras, okay, para aí 4 que abriram antes. Foi mesmo um festival no BAF quase. Entre outros concertos.
Não me recordo disso, não fui de certeza, não mas... Ainda assim, Sam Malone é melhor, pá. Pronto. E acho que
não, Sam Malone essa... também, tipo, houve aquela noite incrível, acho que foi quando ele tocou com toda a gente no BAF. Acho que ele fez isso mais que uma vez, tipo, era...
Ah, ele fez duas vezes
Sam
a Restless
Malone,
Tour.
Exatamente,
que era...
com We Bless His Mess e...
Yeah, mas isso era só ele. Era só ele, Pully, sem a banda, sem os Gravediggers, e era músicas dos vários, não era só dele. Mas, yeah, mas isso ele fez duas vezes, acho eu.
Sim, mas essa pá, grande.
Eu vi no BAF a primeira e vi aqui em Lisboa a segunda. Tipo, ele fez o concerto aqui em Lisboa e eu vi em Lisboa. Mas
onde é que foi em Lisboa?
Hã?
Onde é que foi em Lisboa?
Foi no RCA, em Alvalade. No spot onde viste o grande cover aos Linkin Park Norte.
Grande cover.
Grande tributo de covers.
Estava
Vibe. É isso. Eu, pensando agora que concertos assim, pois quer dizer, já há concertos assim outra vez, mas pá, parece que já são outra vez uma miragem. Já estou mesmo a sentir que aquele fevereiro, março vai ser assim também, já outra vez meio coisa com Covid e concertos meio atremidos e depois o pessoal não sabe se vai haver festival no verão, apesar de eu, pá, espero que.
É para. Final, não me fodam o verão, este verão. Por favor, meu Deus, não dá mais.
Podemos fazer uma transição aqui para o novo festival que vai acontecer em Lisboa, tipo em setembro do próximo ano, não é? O Calorama.
O nome não ficou na cabeça.
Isso está mesmo a cheirar a scam, não sei. Não consigo confiar nesse festival.
Yeah. Como é que se chama?
Calorama.
Calorama. Yeah, yeah. Mas está com. Pá, eu não sou fã de nenhuma grande banda.
Está com um grande cartaz.
Mas,
é para ter medo.
Mas está com grande cartaz. Exato. Arctic Monkeys, Chemical Brothers, Kraftwerk, Ornatos, Chet Faker, Moderato, que eu não conheço, Blossoms, Peaches, que eu também não conheço, e
The Laydens, que eu não conheço.
Yeah, que eu também não conheço. Mas pá, imagina, eu não sou fã de nenhum em específico, mas acho que aceitava tipo ver quase tudo o que está ali.
Elucida-me lá, eu tenho a ideia que os Ornatos estão sempre a dar o último concerto.
Não, esses gajos eu não, também já ultrapassei a aceitar. Só não querem fazer algo, mas pronto, devem ser um. Não sei qual
também
é a cena deles.
Eduardo, muito bem.
Não é que eu sinto sempre que é o último.
Yeah, mas não desistem de fazer o último, porque eles iam tocar agora, que era em setembro,
sabes,
não sei
que eu já
onde.
Vi 3 vezes o último.
Eles iam tocar, no, acho que era o quê? No, não foi qualquer cancelada. Acho que era, não era dos Deftones, não. Era.
Era, exatamente.
Pronto, não conseguiram fazer esse? Ah, temos que fazer na mesma. Agora vamos tocar em Lisboa para o ano, tipo no, em setembro.
Pá. Pois, exato. Portanto, não parecem muito estar com vontade de acabar, exato, porque tipo, se tivessem é, com tipo... vontade de acabar.
Eu não percebo. Não, não façam só um álbum, assumam que voltaram e deem concertos à vontade, ganhem bué dinheiro. É isso que vocês querem.
Yeah.
É isso que nós queremos. Portanto.
Mas se calhar eles estão a ganhar muito dinheiro com estes concertos bué específicos porque,
yeah, porque
estão a pedir grandes
que...
cachês. Yeah, porque vão ser, é tipo a oportunidade e pronto. E então assim o cachê deles pode estar tipo 10 vezes mais do que o que seria suposto. Não sei, estou a exagerar.
Começa,
mas,
já começa a ser demais também. Acho que tocaram também no fim, não tocaram no fim de ano, no ano passado. Pá, maluco.
Tocaram, mas não foi este fim de ano, que este fim de ano não houve nada, salvo erro. Ou não foi para aí de 19 para 20.
Sim, se calhar, que... não sei. Foi depois, yeah, yeah. Pronto, foi depois daqueles concertos do verão que eram os últimos.
Yeah. Então, e vou saltar aqui, tipo... Podemos fazer, tipo, uma pré-antecipação, tipo, não sei... Uma pré-análise aos cartazes dos festivais do próximo ano. Porque pá, o Paredes de Coura também está com um belo cartaz, diria. Não sei se estão a par, mas temos alguns que já sabiam, mas temos Pixies, temos Beach House, temos King Gizzard, temos Idols, temos Arlo Parks, que eu pá, não ouço, mas sei que há quem ouça. Bad Bad Not Good, temos Ty Siegel, temos Biba Dubi. Temos Ives Tumor, que eu também já falei aqui no podcast. Temos Alex G, que eu não sei se já falámos aqui no podcast.
Ele já estava no cartaz do último, que era suposto ter...
E temos Viagra Boys, que eu não ouço, mas também não me soa estranho. E pá, mas para mim, Pixies, King Gizzard, Idols, Beach House, Bad Bad Not Good... Biba Dubi, Ty Siegel, Ives Tumor, pá, estou tá, convencidíssimo, não sei quanto a vocês.
Vocês conhecem Tommy Cash?
Não conheço Tommy Cash, mas, é, tá, mas se for bom, pá.
Eu vou-vos mandar um som. Tommy Cash é... Se formos este ano ao Paredes, pá, vai ser a loucura em Tommy Cash.
Porque, imagina, o nome maior aqui é Pixies, que é grande... Mas não é... Eu acho que não vai haver ninguém... Mentira, claro que vai haver, mas... Não há muita gente que vai pagar só para ir ver Pixies. Mas se tu olhares para o cartaz todo, ele é mesmo muito consistente e tem muitos artistas, vá, médios, que juntos, pá, faz um grande cartaz para mim.
Mas acho que ainda precisa de mais um grande, pá. Só para dar aquele...
Precisa mais um grande? E achas que vai tê-lo ou achas que isto é... Eu não conheço da Blaze, está aqui em terceiro, da Blaze.
Também
não
faço
ideia
que é isto.
Mas e o que é que tu sugerias? Eu não sei o que é que eu imaginava aqui ao pé, há tanta coisa, não é? Mas olha, um placebo dava, não era?
Olha,
um
dava aqui. Muito bem, mas eles também já iam a Vilar de Mouros.
Eles não acabaram?
Eles iam a Vilar de Mouros.
E como é que está o cartaz de Vilar de Mouros? Vamos saltar para o Vilar de Mouros. Deixa lá ver como é que está o cartaz.
Estava a pesquisar aqui o do Superbox Super Rock.
Superbox Super Rock é o pior.
Pior? Brockhampton e Foles. E Boy Pablo. Ah, é bom.
É pá, já, mas Brockhampton não sou assim tão fã. Foles aceito, mas tipo sozinhos não me convencem.
Sim, ainda falta aqui coisas para convencer o pessoal.
E Boy Pablo, pá, para mim não me diz nada. Portanto, para mim o que está aí é Foles. E para um Superbox Super Rock que a última vez que aconteceu em 2019 teve Lana Del Rey, teve 1975, pá, já nem lembro o resto que nós vimos, mas está-me a faltar aí qualquer coisa. O Foles é fixe, pá, como eu não gosto de Brockhampton, não me convence.
Não, está a faltar ainda alguma coisa aqui, mas...
O Alive está com um grande cartaz. Ah, Placebo está ainda no cartaz do Vilar de Mouros, estou aqui a ver. Diz, Duarte, força.
Eu por acaso ouvi o álbum dos Limp Bizkit que você falou no outro.
Não bate bué, primeira, uh-huh. parte tudo.
É pá. As duas primeiras músicas.
Existem o quê?
Olha, houve aqui uma pausa, não estou a perceber.
Rip.
As duas primeiras músicas são boas.
Ok. Ah, ok. Yeah, não, eu não ouvi. Eu confesso que não ouvi com atenção. Foi só...
Mas depois, não sei o que é que acontece, o que é que se passou. Olha.
Não, não, eu não sugeri o álbum todo. Eu queria só mesmo sublinhar a primeira, porque...
Sim.
É uma violência. Olha. Mas o resto é assim muito...
Começa muito bem, começa mesmo bem.
Mas fala dos Limp Bizkit, que eles estão no cartaz do Vilar de Mouros, 2022. Não sei se sabem.
Exatamente.
E está um belo cartaz. Mas vá, continua, desculpa.
Eu acho que vi uma notícia da EDP que iam parar com o apoio a estas à cultura.
Ah, já chega, é?
A EDP, sim, já, sim, mas isso foi por causa do museu e tudo. Eles tinham o MAT, que agora vai passar a ser gerido pela Fundação Serralves.
Isto eventualmente não tem influência nos festivais? Não sei.
Epá, é possível, mas depois por outro lado eu acho que isto... Pois, se calhar. Mas eu acho que alguém substitui, ou seja, eu não acredito que os festivais deixem de se fazer. Eles patrocinavam, é o Vilar de Mouros, é o EDP Cool Jazz e é mais o quê? Acho que não é mais nenhum. Ou está-me a faltar assim pois, algum.
Mas são esses dois já?
Sim. Não, mas eu acho que alguém pega, se não for EDP a patrocinar o Vilar de Mouros, mais alguém patrocina. Mas Vilar de Mouros está com Placebo, Limp Bizkit, Iggy Pop, Bauhaus.
Mas tipo, os dias no geral estão um bocado. Tipo, o dia de Placebo, eu não ouço nada do que está lá.
Mas onde é que está o. É que eu não sei se está definido os dias. Estava para 2021, mas acho que não está para 2022.
Pá, eu estou no Google de imagens. Não fui ao site.
Tá, eu também.
Está Placebo, Swede, Gary Numan, Battles. Desconheço.
Ok.
Swede já ouviu o nome, pois. Não é? Gary Numan, não sei. Battles também não.
Pois eles separaram muito as coisas e então, tipo, nenhum dia é assim fantástico. Só que pronto, tens que ir aos três.
Sim, Limp Bizkit, depois é o dia da nostalgia, que é o Bastank e estar perdida.
Eu estou a ver bem, dia 25, 27 e 20... Ah não, 25, 26, ok, desculpa. Estava a ver mal.
Por acaso confundo um bocado, tipo, aqui para a frente, para voltar para trás.
Está uma beca estranha.
Estava a achar estranho.
Designer do cartaz, se estiveres a ouvir isto, por favor.
Mas Vilar de Mouros também é um bocadinho mais festival de nostalgia. Nenhum destes artistas aqui é propriamente atual. Placebo não, pronto, vai ser é por causa das músicas dos anos 90. E Hip Hop é o que é. E Limp Bizkit também dos anos 90. Ups, eu nem sei dizer isto. O Bastank. O Bastank também é dos anos 90. Pá, o Bauhaus, confesso que sei muito pouco, portanto nem sei. Mas pronto, eu acho que é um festival... Para um público, não é para o mesmo público do. Acho que nem sequer é para concorrer com Paredes de Coura. Concorre ligeiramente, mas não é bem esse o objetivo. Portanto. Mas o. Saltando aqui, tipo, a live é que tem um cartazinho. Pá, sim senhor, os bilhetes são mais caros e tipo, não é tão. Eu não sinto que seja tão festival, porque pronto, é dentro da cidade, mais ou menos. Não há tanto aquele ambiente de. De campismo e de tu ires para um sítio para ir ao festival, mas o cartaz acho que
é um bocado chato, é
o melhor até agora, não sei.
Mas o que é que eu quero ver aqui? Royal Blood, Parcels, Phoebe Bridgers,
The Strokes.
Já confirmaram este ano? Já, já.
É, sim, é o 6, então no 6, The Strokes e Jungle. São bons. Jungle vimos no Superbock, não foi? Em 2019, acho que estava lá Jungle. Pá, imagina, eu não ouço, mas Florence and the Machine são bastante conhecido. Georgia Smith eu também não ouço, mas mega conhecido. Alt-J também, Glass Animals também. Pá, Metallica, nunca fui assim maluco por Metallica, mas Metallica, Royal Blood, e depois lá está. Mega, não, nós também não. Eu sou, vocês não são, eu até gostava. Imagine Dragons, depois da Weasel, tipo o regresso, não é? Não é bem, acho que é o regresso dos da Weasel.
Com Manel Cruz no ali More. A espreitar.
Portanto, pá, este cartaz dá quase 10 a 0 a muitos. Só o do Paredes de Coura, porque tipo, é mais consistente e tipo, imaginando um festival, acho que consegue concorrer, mas pá, este. Este qualquer dia, tipo qualquer um dos dias é grande dia, não sei.
Nós assim, vamos cagar em todos que... e vamos ao Primavera Sound de Barcelona e pronto, está feito.
Primavera Sound aonde, desculpa?
De Barcelona.
Estás depois já, mas acho que estão esgotados os bilhetes, portanto, era bom. Era bom, mas é mentira. Portanto.
Porra.
Qual era a ideia?
Não te lembras do cartaz do Primavera Sound, não é?
Tem tudo.
Está carregado.
Tem tudo só.
Yeah, e era aquela coisa tipo dois fins de semana, não é? Tipo duas semanas e tu até havia artistas repetidos, ou seja, davam mais do que um concerto, davam tipo no primeiro fim de semana e no segundo fim de semana.
É uma loucura.
Yeah, este está
é
um.
Loucura.
Mas o deixa-me lá ver, o passe para os dois fins de semana custa 425€ e tens de estar, neste momento diz só para estar em lista de espera, porque acho que já não existe, tipo, só se alguém desistir ou trocar bilhetes. Portanto, mas para um dos fins de semana, nem sei qual seria o melhor, mas já, pá, o de Barcelona está do outro mundo, tipo, tem Impala. Tens The Strokes, tens Gorillaz, tens Nick Cave, tens Tyler the Creator, tens Beck, tens Dua Lipa, tens Gorillaz outra vez, lá está, eles tocam duas vezes, tens Lord, tens muita coisa, para além de todos os outros nomes mais secundários que estão aqui.
É muito forte.
E o do Porto? Eu já não lembro do cartaz do Porto, deixa lá ver o cartaz do Porto 2022. Primavera Sound. Ah, fogo. Estou a falar. Tem Tame Impala, tem Nick Cave, tem Cigarettes After Sex, tem uma artista que o Alberto gosta muito, que é Caroline Polachek. Ele já nos falou. Tem Japanese Breakfast, também, tipo, é engraçado. Eu não conheço Pavement. Beck, tipo, conheço de nome, mas não ouço nada. Tem Slow Dive.
Tem que ouvir mais
Há uma música qualquer que... Não sei se não foi o Eduardo que mostrou uma música qualquer de Slow Dive.
Foi, sim, senhor.
Slow Dive. Tem Slow Dive.
Arnaldo Antunes. Que
é
isto?
Pá, não faço ideia que é o Arnaldo Antunes. Mas devemos estar a fazer figuras de parvo, porque para ele estar aqui é porque deve ser...
Está bem em cima.
Deve ser alguém... É o Arnaldo Antunes. Ah, é velhote. É velhote. E deve ser brasileiro. É velhote?
Pois.
Yeah, pá, acho que é velhote. Deixa-me lá ver. Não é assim tão velhote. Yeah, não é.
Gorillaz.
Ah, eu... Era o vocalista dos Titãs, uma banda de rock brasileiro. E pronto. É, deve ser um senhor da música brasileira que eu não conheço. Pronto. Mas pronto. Tens Gorillaz no terceiro dia, não é? Portanto, na verdade, este cartaz está... Tens David Bruno no terceiro
David
dia.
David Bruno, DJ Firmeza. E o Chico Tadina também estava, ou não?
O que é DJ Firmeza? Não faço ideia o que é DJ Firmeza.
Não sei, mas eu já ouvi o nome boas vezes, gosto bem. DJ Firmeza é um nome muito bom.
Tens King Cruel também, que acho que é conhecido. Não me doce, mas...
Nós vimos no Preço de Cora, não vimos?
Eu acho que ele estava lá, eu acho que ele estava lá. Deve ser por isso que eu lembro.
Não é um Red Dead.
É isso mesmo.
É isso.
Então, mas pá, Tame Impala, Nick Cave, Cigarettes After Sex, este primeiro dia
está giro.
Breakfast. Tá... Acho que vou ter que começar a pensar em comprar bilhetes. Não sei bem como.
E Throws and the Shine, grande concerto que deram no MED. Throws and the Shine.
Tiveram no MED?
Tiveram no MED há sei lá quantos anos. Há uma foto icónica do concerto deles em que aparece eu e... Acho que... Eu quero dizer que o Duarte também aparece e o Vovo. Duarte, não estás a ver?
Okay.
Yeah. É para agora encontrar essa foto. Mas pronto, está toda a gente a olhar para o centro da multidão em que eles desceram e começaram a dançar lá e estava meio como mosh. Pá, é uma foto super caótica, bem engraçada. O concerto foi bué bom.
Então onde é que está essa foto?
Pois agora, não sei, não faço ainda que eu vou encontrar, mas vou tentar.
olha, no dia dos Gorillaz está aqui Dry Cleaning, que também, eu não sei se há uma vez falámos de Dry Cleaning, mas é... eu acho que eles são novos, tipo, acho que só lançaram este ano pela primeira vez uma coisa. Mas deixa-me só confirmar. Não, afinal não, já lançaram EPs em 2019. Mas lançaram o primeiro álbum agora em 2021. E é muito engraçado. Dry Cleaning. Vocês deviam ir ouvir.
Desconheço-te.
Acho que vão gostar. Yeah, yeah.
Mas é daquelas coisas de escrever Dry Cleaning e depois band à frente, se não aparece em lojas no Google.
Ah,
é mesmo chato.
Que bom. Bem, mais festivais. Paredes de Coura está visto, a Live está visto, a Primavera Sound está visto, Vilar de Mouros está visto. O que é que falta? Superbock está visto, portanto, se considerarmos o Rock in Rio um festival, pronto, também podemos ver o Rock in Rio.
Se considerarmos que é um festival que existe.
Deixa-me adivinhar. Vai, a Ivete Sangalo, os Chutes e...
Ai, muito bom.
O que é que falta?
Mas será que vão mesmo? Deve ir, não é?
Metallica,
mesmo,
Metallica.
Acaso, não sei.
Ah, mas não, os Metallica já vão.
Não, Metallica. Yeah.
Epá, isto está a boeda pesada. Mas... Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth, Sepultura. O que é isto?
afinal é Rock in Rio.
E Ivete Sangalo. Não estou a gozar.
Ah, pá, mas juro, tem que estar. Yeah, tem que estar.
Tá. Dia 19 de junho.
Claro que está.
Mas eu não sei se é o de Lisboa ou é o do Rio.
Até, mas espera aí, tem grande cartaz, Liam Gallagher, The National, Foo Fighters. Não, tu estás aí a ver um cartaz.
Não,
é
tá.
Tu viste
do Brasil.
Tu viste o do Brasil, pá.
Ah, yeah. Este é o do Brasil, é 2 de setembro de 2022, no Brasil. Yeah,
em Portugal tem Liam Gallagher, tem The National, tem Foo Fighters, que pá, esse senhor. Depois, no dia a seguir, tens David Carreira, Ivete Sangalo, Ellie Goulding e Black Eyed Peas.
E é o dia Rádio Comercial, fogo.
E depois tens aqui também Chutes e Pontapés.
Duran
Duran. Do Jaha e do Duran Duran. E depois tens Post Malone, a Anitta, HMB e Jason Derulo. Isto é mesmo para agradar toda a gente. Impressionante.
My God.
Tipo, não há ninguém que não, tipo, que não era capaz de ir um dia.
Isto
tipo...
é Antena 3, Rádio Comercial, M80 e Cidade FM.
É isso mesmo. É pá, é que misturar num festival Post Malone, a Anitta, os Foo Fighters, os Duran Duran. É pá, sim senhor. Tem mérito. E o Liam Gallagher dos Oasis também, pá, fogo, sim senhor. Epá. Eu não sei como é que. Mas pronto, eu
David
se fosse.
David Carreira é que está a bater.
David aqui. Carreira.
Isto é um grande. Isto...
Abrir para o Black Eyed Peas.
Um salto na carreira. Tá... Tu estás a ver com quem é que ele está? Ele está no top.
Não, mas tem uma música com o Snoop Dogg, tipo, não fales.
Não, mas ele é o nome mais pequenino, tipo, ele deve ser o que toca primeiro. Tipo, tá
no... Sim, mas isto para ele, isto acho que isto é o mais. Assim, para ele deve ser incrível.
Ah, ok. Aqui, tá... Sim, é capaz.
Deve ser. No lugar dele, foi.
Eu ficava todo contente. Abri para Ivete Sangalo. Pá, que honra.
Ah, desculpa, Hugo. E temos no outro palco. Temos no primeiro dia tens Molinex e Shinobi, que eu não sei o que é. Linda Martini.
Como é que estás a ver isso?
Tens no Galp Music Valley.
Linda Martini, bora.
Let's go.
E depois tens ainda Bárbara Tinoco. Depois tens Ney Mato Grosso e Delfins, que o Duarte tinha gostado de Delfins, que eu acho que ele gosta de Delfins.
Claro. Bate sempre aquela.
Daquela nostalgia. Que nunca,
quando, é que vem
nunca
cá,
foi,
quando é que vem cá o Justin Bieber? Estava agora a aparecer-me aqui uma imagem dele ir ao Brasil. Pá, eu não, há quanto tempo é que não se ouve falar de um concerto de Justin Bieber?
Mas acho que é só em 2023, no início de 2023.
Yeah, uma coisa assim.
Falta bué ainda. Falta tipo um ano e tal. Deixa ver.
Não que eu queira ir, mas tipo, é pá, nunca se ouve falar assim. Um festival que ele podia ir a um Rock in Rio à vontade.
Ele vai ao do Brasil, mano.
Pois, exato, mas ao de cá, nunca então, sabe. Ele nunca veio cá a um festival, mas, acho eu. Acho que foi sempre
o concerto do Bieber, que já tem os bilhetes à venda, é dia 21 de janeiro de 2023.
Ia bem,
toma-te. Ai, que dor, tipo, imaginar que estás a comprar um bilhete para 2023. Enfim.
Pá, não sabes se vai haver concerto.
Eu sabes se vai haver Bring Me The Horizon em 2020, ainda que estou à espera, por isso vai ser 2 anos depois.
Bem, vamos saltar dos festivais para algum tópico, se ainda houver, ou para sugestões, não sei.
Podemos ir para as sugestões já, e assim juntamos as duas coisas.
O quê? Desculpa, não percebi.
Vamos para as sugestões e mudamos de tópico enquanto sugerimos coisas fantásticas.
Ok, força. Podes arrancar.
Posso? O que é que eu quero recomendar?
Podes.
Deixa eu pensar. Ah, eu quero recomendar o novo filme que ainda está no cinema, se não me engano, do Edgar Wright, Last Night in Soho. Já viram?
Ah, não vi, mas vi a tua review também, que eu leio as tuas reviews.
Muito bom.
Mas força.
Dos melhores deste ano que já vi. Para mim é o melhor do Edgar Wright também. E pá, não tenho assim muito a acrescentar. É mesmo, mesmo bom. Vale bem a pena ver no cinema. A soundtrack é ridícula. Aquilo que tu estavas a queixar, Duarte, é totalmente contrário.
Sim, tipo, aqui adoras.
É totalmente. Tá tudo certo na soundtrack e nos momentos em que aquilo bate. Uf.
Mas a classificação do filme não está assim tão boa, não é? Tipo, em comparação com o teu...
Não, acho que é um bocado divisivo. Ou gostas muito ou não bate nada. Mas eu, pronto,
está com
bastante.
Tem mais Cows of Gucci, digo-te já.
Pois, também. Tá, acho que tem 3.2. Cows of Gucci tem 3.2, portanto não está fantástico. Mas já.
Pai, é uma boa ida ao cinema. Uma boa... Vale muito a pena.
Nem sei se está aqui em exibição em Portugal. Tenho
quase certeza. Pô, isto é grande. Anya Taylor-Joy. A gozar.
Yeah. Eu quero só falar aqui. Vi aqui numa das mensagens que mandaste, Hugo. Não é uma recomendação, porque eu não propriamente não recomendo isto, mas... tu puseste aqui Taylor Swift, All Too Well.
Estava à espera que tu tivesses cheio de vontade de falar disso.
Vi a curta e ouvi a versão dos 10 minutos da música. Mas o que é que te suscitou?
Não, eu só pus aí porque pensei que tu fosse ouvir o álbum todo, porque eu não ouvi o álbum, só ouvi a curta.
Pá, eu não ouvi o álbum todo, porque pronto, enquanto
não fã, o que é que eu posso dizer? A curta é gira. Os atores estão bem. Só não gostei muito de ser bué on the nose. Tipo, cada cena que mudava, ela punha um título da cena e eu, pá, eu estou a perceber, isto não é assim, isto não é muito complexo. É tipo, agora o jantar, ou o momento da breakup, tipo, ok, isto está a acontecer. Não... Pronto, assim um bocado. Aquilo estava com 4.7 quando o dia em que saiu e eu fiquei, isto deve ser uma obra de arte, depois de viver aquilo.
Se calhar tu és mais inteligente do que a média dos fãs da Taylor Swift, será isso? Agora uma declaração polémica.
Não, aquilo estava um pouco... Está fofo, está giro.
Não, é isso, também achei. Eu vi, tipo, ela tocou no SNL. No programa de televisão e pronto, ela tocou os 10 minutos do All Too Well e enquanto tinha a curta a passar por trás, depois eu vi a curta mais uma vez, mas eu gosto que uma artista, principalmente no caso dela, que tem muito sucesso, eu gosto que ela tenha um conceito por trás, ou seja, nota-se que existe um esforço para haver tipo um bocadinho de coerência nas coisas e não ser só lançar a música por lançar, por saber que vai bater. Pronto, ela aqui neste caso, ela está a relançar os álbuns por causa dos direitos, porque tem aquela guerra com a editora, mas ao mesmo tempo ela podia ter lançado só um álbum exatamente igual ao que tinha lançado, sem mais nada, e teria tido sucesso na mesma, ou seria notícia na mesma, porque pronto, era a Taylor Swift, mas ainda assim ela lançou um álbum com 30 músicas, não é? Tipo, ela reedita as que já tinha escrito e tinha lançado, e depois ainda acrescenta todo um conjunto de coisas que a maior parte eu não ouvia, só ouvi duas ou três coisas, não ouvi o álbum inteiro, mas acrescenta músicas com a Phoebe Bridgers, que está engraçada, pronto, dentro do género, encaixam bem e tá giro. Esta Wall to Well, que acho que para os fãs de Taylor Swift foi tipo um presente, porque acho que eu não conhecia a música, nem sequer nunca tinha ouvido a versão de 5 minutos, quanto mais a 10, mas Mas a música é catchy, fica no ouvido e de facto tu consegues ouvir os 10 minutos sem grande esforço. Aquilo fica a dar pá, e ela fala imenso. Eu fui por curiosidade ler ver as lyrics escritas, e tu se fores ver o tamanho das lyrics da versão dos 10 minutos, tipo, parece dá para escrever um livro quase. É enorme, tipo, o tamanho das lyrics dos 10 minutos, porque não são 10 minutos com muito instrumental, são 10 minutos tipo de.
Pois é, que eu senti um bocado isso. Parecia que ela estava só a contar uma história com música por trás, com instrumental por trás. Não achei pronto, que alguma vez fosse ouvir aquela música pela música. Era só. Pronto, é a banda sonora de uma curta, quase.
Mas a música já existe desde o álbum do Red, de antes.
Sim, sim, mas minutos, enquanto vi o vídeo eu não fiquei tipo, epá, que som, tenho que ir ouvir isto. Não, era não, é uma isso. Coisa que estava a passar.
Eu acho que pega pela letra, e acho que os fãs de Taylor Swift, pronto, gostam porque uma parte do sucesso dela também tem a ver com as histórias que ela conta e os desastres amorosos ou não que ela tem. Mas pronto, mas pá, teve um impacto. Houve uma estatística qualquer do Spotify que eu já não me lembro, no dia do lançamento do álbum. Mas pronto, a música saiu tipo há 2 semanas. É uma reedição de uma música que já tinha sido lançada. Nem sequer tinha assim tanto sucesso. Tipo, não era um dos singles mais conhecidos dela, mas 10 minutos de música e tem 80 milhões de streams já no Spotify.
Parar aos tops tipo, todos o álbum e.
E acho que bateu o recorde da Billboard de ser a música mais longa. A alcançar, pá, não sei se foi em primeiro lugar, mas foi qualquer coisa assim do Billboard. Pronto, ok, nunca teria acontecido se não fosse a Taylor Swift e se esta música tipo, já não tivesse sido lançada antes e não ser só tipo, uma versão alargada. Ainda assim, pá, é engraçado e é engraçado como ela consegue lançar um álbum e que é só uma reedição de um álbum que ela já tinha lançado, ou seja, não acrescenta assim tanto de novo e mesmo assim consegue alcançar tops e causar o buzz que causou, pronto, é engraçado. O Duarte deve estar a apanhar Duarte, tipo, ou desligou, ou então não.
Não, eu estou aqui a olhar para os 59 milhões na página dela e.
Exato, exato.
Está só.
Sim, também.
Ah, que interessante.
Mas pronto.
59 milhões. Está bom.
Mas vale a pena, é engraçado para ouvir uma vez, para ver uma vez. Acho que a Taylor Swift é daquelas artistas que eu, quando era mais novo, nem sequer dava a oportunidade, ou seja, era daquelas coisas que tipo, parece que me faziam alergia, quando me diziam Taylor Swift eu fugia, yeah. Porque não queria nem sequer ter contacto. Com os álbuns de 2020, tipo, apercebi-me que estava aceitável. Ouvi os anteriores, ou pelo menos partes dos anteriores, continuo a achar que não sou grande coisa. Acho que o folclore é que é tipo... Foi mesmo diferente, mas pronto, olha, está melhor, tipo, é uma artista que foi melhorando com o tempo, pelo menos na minha opinião, que não era, tipo, não sou fã da Tay-Tay, e como não sou fã da Tay-Tay, acho que, tipo, melhorou. Deixa-me recomendar, eu gosto muito de recomendar, tipo, artistas femininas, não sei, eu cada vez gosto mais da...
Tens uma cena.
Ou uma voz, tipo,
é quase tipo, um segmento teu, tipo, recomendação feminina da semana.
Mas eu quero recomendar uma dupla de, eu não sei se, acho que não falei delas ainda, portanto, uma dupla de artistas que devem ser americanas e que não têm álbum ainda, só têm tipo 6 ou 7 singles lançados. Chamam-se Moody Judy, tipo de Mood, mas com o Y no fim, e depois Judy, tipo Moody Judy. E pá, mas são seis singles que elas lançaram e eu adicionei os 6 singles delas às minhas playlists, tipo, à medida que elas foram sendo lançados. Portanto, tem sido uma surpresa. Cada vez que ela lança uma música, eu vou ver, tipo, ah, e soa, tipo, soa bem e vai. Não é nada extraordinário, mas são catchy. É tipo, havia uma descrição qualquer que dizia que elas são tipo uma mistura entre o pop e o rock. Pronto, ok, é tipo um bocadinho pop e um bocadinho rock, mas talvez mais pop, mas ainda assim são engraçadas. Tem 40 mil listeners no Spotify, portanto não são assim tão conhecidas. Moody Judy.
Onde é que as descobriste?
Pá, numa dessas playlists do Spotify de indie ou de, pá, não sei, mas uma dessas assim desse género.
Qual é o nome, o que é que tu pesquisas para te aparecerem só assim gajas deste género? Explica.
Mas há umas playlists, olha, tens uma playlist no Spotify chamada Badass, que é só raparigas a cantar. E é tipo indie raparigas. Tem a Snail Mail na capa agora e tem tipo 260 mil likes a playlist do Spotify, portanto. Mas é badass, yeah. E acho que tens um... há mais playlists de Women of...
Unidas assim, potentes.
Yeah, Women of Indie também tens... mas o BDS é engraçada porque é, tem, por exemplo, no BDS tens Snail Mail, tens Sunflower Bean, tens Big Teeth, que é uns que já existem há alguns anos, tens Slow Pulp, que é os que eu gosto muito, tens Wolf Alice, tens Courtney Barnett, tens Lucy Dacus, tens Claro, tens Soccer Mummy, pá, estou a descer a playlist e estou a ver esses nomes todos. Portanto, tens Phoebe Bridgers. Esta playlist Badass é. Também posso recomendar a playlist Badass.
Está recomendado.
É tipo Badass, tipo B-A-D-A-S-S. Tipo um mau rabo.
Não estou obrigado. Tipo. Porque não aparece.
Não aparece tudo junto, Badass?
Não.
Pô, que estás
tenho, a. Olha, tenho Walk Like a Badass, Badass Fight Music, Badass no Lucas.prod, Badass.
Não, vai para baixo, estás na zona das playlists.
What? Mas isso ia aparecer logo, eu vou copiar. Exato. O link e vou te enviar. Mas,
se
mas...
meteres só a playlist, ah, tá aparece.
Espera, já encontrei.
De qualquer forma, eu enviei, está aí. Mas pronto.
Por isso, isto já devia ser logo o primeiro, que é deles.
Yeah. Killer Songs from Badass Artists, cover Snail Mail.
Tudo em minúsculas, é alterno.
Bem, Duarte, lança-te.
Conta.
Pá, eu com nada para ouvir.
O que é que andas a ouvir enquanto mudas?
Sabes o que é? Exato, entrou-me um álbum dos Linda Martini que eu não achava muito a piada. Por isso tem sido uma fase nova da minha vida.
Como é que se chama?
Qual?
Cirumba, é o 2016.
Cirumba, também nunca me entrou muito, confesso.
Exato, exatamente, eu tinha esse problema. Até que entra. E depois é um aconchego.
Para mim era, yeah, era a title track, a Cirumba e pouco mais. Foi assim um álbum mesmo.
Era assim, mas só que eu tinha downloads e não queria estar. Pá, e comecei a ouvir, tu começas a apanhar a letra e depois quando sabes já. Olha, já está.
Vou dar mais. Vou voltar, graças à tua recomendação.
Por exemplo, o que é que eu daqui? Qual é? Putos Bons é forte. Comer por dois também é bom.
O Unicórnio também é bom, não? Tinha uma memória que era bom.
O Unicórnio também acho que. Pá, o álbum é tudo bom, já estou nessa fase, estás a perceber? Já não. Já não dá.
Senhor, é? Conseguiste convencer o Duarte a gostar de Linda Martini. Conseguiste.
Pá, para mim bastou um concerto. Foi mesmo.
É isso.
Que banda.
Bem, e vamos fechar? Vamos fechar ou não vamos fechar?
Está fechado.
Está fechadíssimo.
Tá episódio mais longo da temporada, acho eu. Até agora.
É possível.
É para acabar bem a temporada.
Repara, terceira temporada com 3 episódios, quarta temporada com 4 episódios, podemos começar a quinta e fazer 5 episódios. Yeah. Vamos ver, as nossas agendas dirão, não é? Se isto atrasar muito o próximo episódio, se calhar já é a quinta temporada.
Está forte, estamos fortes. Estamos fortes.
É isso. Bem, então vá.
Tchau,
beijinho e um abraço.
Beijinhos.
Até à próxima.